Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Be Legendary. E como tem sido norma ultimamente, antes de iniciarmos, eu quero-te deixar aqui dois, três convites. Primeiro, se me assistes no YouTube e ainda não subscreveste o meu canal, subscreve o meu canal. Porquê? Porque eu quero que tu saibas, sempre que sair um episódio novo, eu quero que tu sejas o primeiro a ser notificado. Portanto, subscreve. E também, para que isso aconteça, ativa o sininho que tens por aí. E já agora, coloca um like neste episódio. Para quê? Para que ele chegue a mais pessoas. E também partilha nos teus grupos, nas tuas redes, com os teus amigos, com a tua família. Leva este podcast a mais pessoas, porque nunca sabemos como é que uma frase, como é que uma partilha, como é que uma história pode influenciar alguém e pode mudar a vida de alguém. Portanto, faz a tua parte e leva isso mais longe. De igual forma, para quem nos escuta ou quem nos vê, porque agora também se pode ver, também se pode assistir visualmente no Spotify, faz a mesma coisa. Partilha e dá-nos aquelas 5 estrelinhas aí no Spotify, que é para nós irmos subindo na pontuação dentro do Spotify. E agora sim, tudo pronto. Segundo aqui a produção, portanto, se não tiver, a culpa não é minha, é do Pedro. Mas está tudo pronto para iniciarmos mais um episódio. E hoje tenho connosco um convidado especial. Temos aqui uma coisa que nos une na nossa história de vida, de forma diferente, mas que nos une. Somos vizinhos, moramos literalmente lado a lado e por acaso não nos vemos com tanta regularidade. Temos que melhorar isso, João. Isto é, a vida é isto, a vida é aquilo. São aquelas desculpas que a gente também conta. Mas hoje tenho aqui comigo o João da Silva. Já vais saber quem é. João, antes de mais, bem-vindo.
Olá. Obrigado por estares aqui. Jorge, pelo convite. É um prazer.
Muito obrigado. Como Olha, sempre. Meu querido, tudo ótimo. Para quem não te conhece, e eu tenho iniciado agora os últimos episódios com esta pergunta. Quem é o João da Silva?
Bom, eu posso dar uma resposta que gosto muito de dar, que é, em primeiro lugar, sou um ser humano.
Ótimo!
Que parece uma coisa muito óbvia, mas na verdade olhamos-nos pouco uns para os outros como seres humanos. E quando olhamos uns para os outros como seres humanos, percebemos que somos muito mais parecidos do que aquilo que julgamos que somos. E aí vem ao de cima uma característica maravilhosa do ser humano, que é a tolerância. E desde logo começamos a aceitar melhor o que os outros fazem, o que os outros pensam e, sobretudo, os erros dos outros. E então eu gosto de começar por apresentar, é uma espécie de lembrete para mim e também para quem me ouve, de que somos todos seres humanos e muito mais parecidos do que aquilo que julgamos que somos. Precisamos basicamente das mesmas coisas. Depois, sou jornalista de formação e de profissão. Trabalhei durante 22 anos numa revista de automóveis.
Mas não gostavas de
onde fazia testes a carros. Uma vida de sonho, deixa-me dizer. Viajava por todo lado e mais algum a conduzir carros. E pagavam para isto.
E grandes máquinas.
E em circuitos e... Enfim, a fazer testes de condução, tudo e mais alguma coisa, mas era dar pérolas a porcos, basicamente, porque eu...
Ou seja, fazias aquilo ligo. Profissionalmente, mas pessoalmente não achavas piada, não, tipo a carros e não sei o quê.
Não, é assim, é impossível conduzir um bom Porsche e não achar que é extraordinário, sobretudo num circuito, e claro que me entusiasmava com tudo aquilo e vivi experiências fantásticas, coisas que a maioria das pessoas nunca vão viver e que eu vivia de graça, porque era o meu trabalho. Mas havia sempre um vazio em dedicar, quando eu digo que não gostava é porque havia um vazio, não dedicar àquilo que eu achava que era mesmo o meu propósito, okay. Já para adiantar aqui alguma coisa, que também fui descobrindo aos poucos. E foi por isso que quando há cerca de 2 anos e meio deixei de o fazer, sem ter rigorosamente nada para fazer, ou seja, foi completamente no vazio e pensei...
Um passo de fé.
E pensei em dedicar-me a começar a falar às pessoas, partilhar a minha história, tentar inspirar as pessoas a aproveitarem a vida da melhor forma, a terem urgência de viver, não é viver depressa, é ter urgência de viver. E é isto que tenho feito. Pronto, depois escrevo para o Público, mais ou menos uma crónica por semana, e aí é o meu recreio. É onde eu escrevo sobre aquilo que me apetece, coisa que nunca pude fazer por estar ligado aos carros, e ali escrevo sobre a condição humana, sobre aquilo que nos apaixona, sobre aquilo que nos atormenta, sobre aquilo de que temos medo, sobre aquilo que nos motiva a levantar-nos cedo da cama ou deitar-nos mais cedo ou mais tarde. Pronto, e tem sido uma experiência muito boa porque é uma descoberta, não é? Porque é preciso olhar muito para as pessoas, tentar conhecer as pessoas, ver nelas coisas que também estão em nós para poder escrever sobre isso. Às vezes, recentemente houve um amigo que disse, pá, eu tenho lido as tuas crónicas, tu parece que sabes o que é que vai dentro da cabeça Num gajo, pá. E eu disse, e sei.
Ou seja,
sei.
Tens uma parte tua que és bruxo.
Sim, sim. E eu disse, eu sei, sei. Sabes porquê? É porque eu também sou um de vocês, meu. Somos todos iguais. Portanto, aquelas coisas, todos temos medo de coisas. Todos queremos coisas. Todos queremos ser amados. Todos queremos prazer. Todos queremos ser apreciados. E então acaba por ser um bocadinho fácil.
Olha, falaste aí numa coisa que eu vou querer reforçar ou vou querer que tu fales mais. Urgência de viver... versus, e tu disseste rapidez, como é que foi, como é que tu disseste?
Não é viver depressa,
não é viver depressa,
é ter urgência de viver.
Ter urgência de viver versus viver depressa, porque hoje sim. Nós vivemos depressa demais, não é?
Acho que sim.
E confundimos isso com a urgência de viver.
Sim, acho que sim. Fazer muita coisa não é necessariamente fazer aquilo que nos deixa felizes e satisfeitos. E acho que há uma preocupação, porque é mesmo uma preocupação, nas pessoas em querer fazer muita coisa. Eu conheço muita gente que estão sempre ocupados. Eu olho para aquilo e digo assim, pronto, tu também, não é? Pronto. Estão sempre ocupados, estão sempre a fazer coisas. Eu digo assim, deve ser um inútil, com certeza.
Mas sabes que nessa fase de querer fazer menos, estou precisamente nessa fase...
Pronto, eu penso, às vezes penso assim, mas será que sou eu que sou um inútil? Não sou eu que sou um inútil. Eu faço aquilo que na verdade me dá prazer e também tenho vontade de concretizar coisas, e é por isso que eu digo que é preciso ter urgência de viver, é não adiar aquilo que nos acrescenta realmente alguma coisa. Porque há aquelas que todos nós conversamos connosco próprios, não é? De uma forma mais ou menos sincera. E esse é o grande problema.
E mais bondosa ou mais maldosa, não é?
Claro,
às vezes a malta é má com ele próprio.
Sim, né? E às vezes é preciso incentivar-nos a mesma medida em que nos colocamos para baixo. Não é?
Exatamente.
Tentar fazer aqui um paralelo, porque se calhar quando nos damos para baixo essa parte vai desaparecer. E ter a tal urgência de realizar, porque é aquilo que nos deixa preenchidos e felizes. E é daí que vem esta coisa da urgência de viver. Não sei, se quer fazer uma tatuagem, vai adiar porquê? É dessa urgência de viver que eu falo. Se quer falar com alguém de que gosta muito, não é? Vai adiar para quê? É dessa urgência que eu falo. É daquilo que nos acrescenta. E ontem escrevi um texto para o público sobre as eleições e o facto do meu filho ter ido votar pela primeira vez. E a dada altura, eu escrevi uma coisa que era... Eu sempre falei ao meu filho do preço das coisas, não é? Do que é caro, do que é barato, do que é que faz sentido gastar ou daquilo que é absurdo gastar. Mas também escrevi lá que é bom gastar dinheiro, é bom poupar, mas é bom gastar dinheiro naquilo que nos acrescenta. É preciso nós não esquecermos disso, porque não é ser poupado ao ponto de ser forreta e depois andar ali e a sofrer porque não quer gastar dinheiro, não vou gastar dinheiro. Não, vamos gastar. Gastar naquilo que nos acrescenta, seja um gelado ou seja um carro que custa 30 ou 40 mil euros ou mais, ou 50 mil euros, enfim, é aquilo que cada um tem.
E que pode dentro
que pode. Daquilo. Pode, é essa sempre a nossa, tem que ser sempre essa a nossa medida de viver, acho eu, basicamente.
Onde é que isso, e já vamos aqui um pouco à tua história, não é? Ou um pouco mais à tua história, porque já estamos a navegar nela. Onde é que tu ganhas essa consciência? Foi com o teu embate com o cancro, e já pondo aqui, que ganhas essa consciência dessa urgência de viver? Ou já antes o tinhas, lá está, nesse vazio, ele já lá estava, se calhar, gritante, mas tu é que não o escutavas?
Não tinha, não tinha de todo. Acho eu, como muita gente, vivia numa situação de uma constante insatisfação, a passar de umas coisas para as outras, situação essa que se agravou, não é? Com o surgimento, por exemplo, das redes sociais e dessas coisas, ou com o passar do tempo. Mas quando eu fiquei doente, foi confrontado com uma coisa que não há muita gente que seja aos 31 anos, que foi com a ideia de morrer. Não é?
É quando ganhas a consciência real, pá, caramba, posso
sim,
morrer.
E daí é inevitável, não é? Se nós soubéssemos que amanhã vamos deixar de ver, não é? Com que intensidade é que olharíamos para o dia de hoje, não é? Ou se soubéssemos que amanhã íamos deixar de ouvir, com que intensidade é que ouviríamos o dia de hoje, as coisas de hoje, que músicas é que queríamos ouvir? É aquela coisa, de repente, olha, isto vai acabar, e agora? Ou pode acabar, e agora? Não é? E sim, pensei, não, isto tem que se viver agora, e há aquela coisa de que eu já te falei, que viver focado entre duas coisas, entre a morte e a cura. Quando eu tive cancro, vivia muito focado entre isso. Depois pensei, espera aí, aqui no meio há uma carrada de cores que eu tenho que aproveitar. É muito difícil, é muito difícil. É muito difícil dizer isto a alguém que está a passar por uma situação de cancro, por exemplo. Não é? Como foi muito difícil para mim meter isto na cabeça. Não é? Porque havia momentos em que eu conseguia, isto nunca era uma coisa, nunca era um contínuo, havia momentos em que eu conseguia olhar para isto e apreciar, estar com o meu filho e passear num jardim e conseguir estar mesmo a viver um momento, não é? Mas havia muitos outros momentos em que eu só olhava para a frente, só queria olhar para a frente, só queria olhar para o momento em que, pá, quando é que isto tudo acaba?
Para a cura.
Quando é que eu vou deixar de ter esta sombra aqui? Portanto, não é um processo perfeito, não é? Não foi um estalar de dedos e dizer assim, não, agora eu vou aproveitar aqui o dia ao máximo. Ninguém consegue aproveitar o dia ao máximo. Não é? Todos nós vivemos com uma carga enorme de passado e de ansiedade. Não há hipótese. Ou conseguimos lidar melhor com isto ou não, para vivermos aqui o presente, que é, na verdade, a única coisa que temos.
O cancro, já mencionaste aí, surge com 31 anos. Como é que, só para contextualizarmos, para quem não conhece a tua história, como é que foi? Tinhas uma vida normal? Eras alguém que se alimentava mal, que não cuidava dele, ou não? Já nessa altura?
Não, já fazia muito exercício desde a adolescência, que fazia muito exercício, nunca parei de treinar. Há uma coisa, com a alimentação tinha algum cuidado, não tinha assim tanto cuidado, também não havia tanta informação como há agora. Mas tinha algum cuidado, não comia.
Sim,
assim
uma alimentação tanta porcaria, normal.
Normal, não? Uma alimentação normal. Mas fazia exercício, tinha uma vida muito, muito normal. Há uma coisa que eu costumo dizer, por exemplo, que eu nunca perdi noites. Nós falamos tanto do sono, não é? Da importância de dormir e etc. Nunca perdi noites, eu nunca saí à noite.
É sério?
Não, nunca saí à noite. Estamos a falar de, sei lá, as minhas saídas à noite era deitar-me no máximo à 1 da manhã, quer dizer, não, isso não acontecia. Não, eu tenho ideia de ter feito 3 diretas na minha vida. Uma quando nasceu o meu primeiro filho, fiz uma na despedida de solteiro de um amigo meu e fiz uma para estudar para um teste na faculdade, que aí jurei que nunca mais o faria, porque cheguei lá com a cabeça completamente vazia, com tanto sono. Eu não nasci para viver à noite, não nasci para me deitar cedo, nasci para acordar cedo. Para me deitar tarde, nasci para acordar cedo. Basicamente sempre foi assim. Nós e uns amigos íamos sempre jogar ali na casa dos 20, íamos sempre jogar futebol ao domingo de manhã. Combinávamos acho que eram às 10 da manhã e eu às 8 da manhã estava no café já preparadíssimo para me encontrar com eles e jogar, e eles chegavam lá todos ressacados e etc. Eu nunca perdi noites, e sabes que eu acredito, e é muito importante isto, eu acredito e comecei a acreditar nisso durante a fase em que estava a fazer fazer os tratamentos. Comecei a acreditar nisso, nessa importância da bagagem que nós trazemos.
Uhum.
Não é? O facto de eu de facto ser um tipo que sempre dormi bem. Né? E de fazer exercício físico, e isso eram coisas que tinham que contribuir a meu favor para eu lidar com aquela situação.
Porque hoje, eu ouvia isto ontem, ou hoje, se calhar quando vinha para aqui, nós hoje vivemos numa sociedade, e tocaste num ponto, e já voltamos onde tu estavas, que é importante. Nós hoje vivemos numa sociedade onde o andar cansado é normal, tu dormires mal é normal. Tu andares, lá está, hoje em dia stress e todas essas consequências que existem não têm a ver com excesso de trabalho, têm a ver é com pouco descanso, têm a ver com pouca recuperação. Portanto, isso é muito importante, e eu queria frisar isso aqui que tu disseste, essa consciência do descanso, a consciência da recuperação é fundamental. Pronto, mas eu tinha trazido isso para contextualizar que, ou seja, o cancro surge numa situação inesperada.
Sim, completamente. Sim. É assim, eu tive cancro no testículo, não é? Desde a adolescência que eu tinha uma pequena dor num testículo. E desde logo comecei logo a ser acompanhado, médico de família, fui fazendo ecografias ao longo dos anos, porque havia um pequeno carocinho, muito pequeno, num testículo, do tamanho da cabeça de um alfinete, uma coisa mínima, que me doía. Mas que não era relevante. Fizeram sempre as ecografias e fui sendo acompanhado, não havia problema nenhum ali, fui sendo vigiado, até que com 30 anos, mais ou menos 30 anos já avançados, fui a um médico porque me doía bastante já. Pronto. E ele fez a palpação, não mandou fazer nada e disse que não era nada. E a verdade é que, pá, 6 meses depois foi diagnosticado o cancro, que já estava espalhado, aliás, já estava espalhado pela zona abdominal, portanto já era um cancro no estádio 2, e pronto. E aí teve que se avançar para a remoção do testículo e para a quimioterapia. Foi a primeira...
Como é que é? Até porque para um homem, não é? Um cancro no testículo mexe com algo que é a nossa virilidade, a nossa masculinidade, a nossa... Como é que foi de um... Ou seja, embora tenha sido algo que houvesse, lá está, essa dor, mas alguma vez tinha-te passado pela cabeça de, pá, caramba, isto se calhar tenho aqui qualquer coisa.
Ah, antes disso? Não. Não, até porque não havia informação nenhuma, quer dizer... Nada. Quando começou a surgir, até mesmo quando surgiu o Lance Armstrong, teve cancro do testículo, mas nunca relacionei com aquilo, andava a ser vigiado e, portanto, os testículos podem ter imensas coisas. A verdade é essa. Nós podemos ter imensa coisa no testículo, podemos ter dor no testículo, podemos ter uma data de coisas. E uma delas, raríssima, pode ser o cancro. Não é? E, portanto, não me assustou particularmente. É por isso é que hoje em dia eu faço uma campanha de sensibilização para o cancro do testículo. Aproveito já aqui a deixa para falar sobre isso. Que estou a incidir, especialmente nas escolas, nos clubes, porque o cancro do testículo incide, sobretudo, entre os 15 e os 35 anos. E, portanto, estou aqui a pegar nesta faixa etária, nas escolas, para que os miúdos estejam conscientes de que, se surgir alguma coisa no testículo, devem procurar ajuda. Eu soube recentemente 2 casos de miúdos, 16, 17 anos, que morreram com cancro do testículo, porque deixaram avançar. E isto é uma perfeita tragédia, porque estamos a falar de um cancro que tem uma taxa de cura de 95%, quando detectado a tempo. Se for detectado um bocadinho mais tarde, ainda assim tem uma taxa de cura de 85%. Portanto, não há razão nenhuma para não se fazer este trabalho, que é uma coisa que não existe em Portugal, este trabalho não é feito. O curioso é que, curioso ou não, a maior parte dos miúdos nunca ouviu falar de tal coisa, e a maior parte dos adultos também não. Há muitos homens com quem eu falo de cancro do testículo, nunca ouviram falar disso. Eu acho que talvez já tenham ouvido falar, mas não quiseram ouvir falar.
Sim.
Porque há aqui um tabu enorme nisto. E o tabu que eu tenho encontrado, e aproveito este palco para dizer isto aqui também, é assustador. É assustador como é que, nesta sociedade, no século XXI, numa sociedade que é dita como avançada, e em que se fala tudo e mais alguma coisa, em que se insulta publicamente toda a gente na televisão, em que não há respeito nenhum por ninguém, como é que falar de um testículo pode ser um tabu? E eu falo de uma equipa de futebol onde fui fazer a campanha de sensibilização, que se chama já agora Apalpa-os, e que se recusaram a publicar, depois de eu ter feito a campanha de sensibilização, publicaram a foto da equipa, mas recusaram-se a publicar o logotipo da campanha, por acharem que era demasiado ofensivo e podia ser mal interpretado pelos pais. Pronto, apesar de eu ter explicado que Apalpa-os é naturalmente uma jogada de marketing, que fui eu que criei o slogan, e que o termo correto é Palpa-os. Pronto, eu recentemente tive uma reunião com a Direção-Geral de Saúde também, que uma parte do comitê percebeu o sentido e achava que até podia fazer sentido, a outra parte não percebeu, de todo. Queria mesmo que, para apoiarem a campanha, queria mesmo que eu tirasse o A. Ué. E que fosse Palpa-os. E eu expliquei, meus amigos, nós temos que viver, isto é como os políticos, não é? Vivem aliados da realidade e depois espantam-se que os partidos populistas tenham uma ascensão enorme. E neste caso também vivem aliados da realidade, porque se pusesse lá Palpa-os, ninguém ia perceber o que era. Ninguém ia perceber o que era. E nós temos que falar para os miúdos. Onde é que estão os miúdos? Estão no Instagram. É lá que eu incido a campanha. E é com Apalpa-os, porque eles riem. Primeiro riem, depois ficam assustados. E depois ficam com aquilo na memória. E um dia, se surgir alguma coisa, eles vão ter medo. Epá, veio aqui um tipo falando sobre aquilo. Não é? Deixa-me lá ir ao médico. Porque isto pode não ser nada, mas pode ser qualquer coisa.
Certo.
E se for detectado a tempo, resolve-se num instante. Já não lembro qual era a pergunta que me fizeste. Não, era como é que... Ou seja, aqui no meio.
Vida normal... Sim. Alimentação normal, descanso,
normal.
Dor, vais, sim. Não é nada, 6 meses depois, pimba, cancro.
Sim.
Como é que é lidar com isso?
Falavas em termos de... Até estavas a falar sobre em termos de masculinidade e sim, etc. Sim, assim, sim. De pá, devo ser um caso atípico, talvez. Deverá haver outros como eu. Nunca me passou pela cabeça que isso pudesse afetar a minha masculinidade. Pá, nunca. Eu percebo que sim. O meu médico, o Dr. António Guimarães, me acompanha atualmente nas consultas de rotina, chegou a pedir-me ajuda para falar com alguns jovens que ficam tremendamente afetados com isso. Eu percebo perfeitamente, como é óbvio. Mas nunca me passou tal coisa pela cabeça. Nunca me senti diminuído por isso. Não. Não tenho que me diminuir de seja de que forma for. Mas percebo isso e percebo que as pessoas que fiquem lesadas com isso. Aliás, eu faria uma boa viagem, com certeza, se me dessem 5 euros por cada vez que me perguntaram se eu me sentia diminuído como homem por só ter um testículo. Pronto, isso aconteceu. Mas não, eu lembro-me que fui operado, disseram que tinham que tirar o testículo, fui operado e eu vou contar-te aqui um pormenor muito simples, que foi, eu acordei, não é? E o que é que eu fiz? Pus a mão, não é? Para ver o que é que se passava.
Poste, aqui,
apalpá-los. Não, é? Não, apalpá-los, exatamente, apalpá-los. E havia uma... não sabia como é que aquilo era feito e portanto eu tinha um penso na barriga, aqui no baixo ventre. Portanto, a operação é feita por aqui para chegar ao testículo.
Ok.
Não fazia nenhuma, pensava que era uma coisa exterior. Eu ponho a voa palpando ali com muito cuidado, tipo, a ver, e sinto aqui um penso enorme. O que é isto aqui?
Não sei, que tiraram tudo.
E depois continuo e encontrei dois testículos. Pronto, tinham-me posto uma prótese, não é? Nem sequer perguntaram e puseram uma prótese. Portanto, não foi uma coisa sequer que me tivesse afetado minimamente.
Cancro surge, o que é que o cancro te começa a tirar e o que é que o cancro te começa a dar nesse momento?
Bem, começa-me a tirar a tranquilidade, desde logo, começa-me a tirar a possibilidade de poder trabalhar, não é? Isso sim, surge a possibilidade de poder contribuir para a economia familiar também, mas foi uma coisa que também me preocupou um pouco, mas que depois passou rapidamente, até porque... uma pessoa fica completamente assoberbada por aquilo que está a viver, não é? Só pensa na doença até conseguir começar a pensar nas outras coisas todas. Pronto, mas tirou-me paz, tirou-me tranquilidade, tirou-me felicidade, não é? E depois deu-me uma data de coisas. A seguir deu-me uma data de coisas, não é? Deu-me um olhar para o mundo de uma forma diferente, aproximou-me das pessoas de família e de todas as outras. Eu sempre fui muito introvertido, sempre fui muito fechado comigo próprio com um círculo muito reduzido de amigos, sempre fui bastante caseiro, mais introspecto. E há muitas dessas características que permanecem em mim ainda. Eu adoro estar sozinho, não há hipótese nenhuma. Eu gosto muito de estar sozinho. Gosto muito de estar parado sem fazer nada, porque é daí que também me surgem ideias, às vezes, para escrever, para isto, para aquilo, para aquilo outro. Falavas há bocadinho de vivermos muito a correr. Eu acho que se perde imenso em termos de criatividade. Tínhamos muito a ganhar em termos de criatividade se as pessoas parassem durante 20 minutos do dia, ali quietas, sem fazer nada, sem qualquer tipo de estímulo. Teríamos todos muito a ganhar, porque surgiriam coisas ainda mais fantásticas de mais sítios. E portanto, isso manteve-se um bocado. Continuo a gostar de estar por aqui, mas depois acrescentam-me esta vontade de comunicar com as pessoas e de estar com as pessoas e de abraçar, por exemplo. Ouvia falar de abraço e da importância de um abraço e eu não percebia porquê. Depois comecei a perceber isso, não é? A importância de um toque na mão, e isso foi uma coisa que me começou a surgir enquanto estava doente, inclusive quando estava internado, e muitas vezes com até a falta disso. Porque eu fui tratado no IPO, não é? Um sítio extraordinário, as pessoas profissionais de saúde parece que foram todos escolhidos a dedo para tratar das pessoas que lá estão. Mas às vezes eu pedia um carinho, pedia entre aspas, não é? Pedia com o olhar, pedia com gestos, com isto ou aquilo ou com o outro, e havia algumas pessoas que não tinham essa sensibilidade, não é? Eu percebo que há sempre aquele lado dos médicos e dos enfermeiros que se precisam de proteger, não é?
Emocionalmente.
Sim, mas depois tínhamos, por exemplo, os auxiliares de não lembro como é que se chama agora, que ele tem a profissão de...
Sim, também não me recordo.
Pronto, as pessoas que lá estavam para limpar, para fazer as camas, aquelas pessoas ali eram... É curioso, porque eram as que acabavam por nos dar essa palavra, esse carinho e esse alento sempre. Enfermeiros também davam, mas um bocadinho menos. Acho que às vezes há um bocadinho de uma frieza excessiva, é aí nesses momentos em que nos esquecemos que somos todos seres humanos. E acho que é bom nos lembrarmos disso. Um médico, só porque é médico, tem que lembrar-se que tem à sua frente uma pessoa e não um doente, não é? Porque às vezes há aqui, tentam criar este distanciamento entre médico e com a palavra doente. Não, são duas pessoas, estão frente a frente, e uma tem os conhecimentos para ajudar a outra. E acho que é assim que se deve olhar a relação de médico-pessoa que tem uma doença. Pronto. E era isto. Já me perdi o que é que estava a dizer, mas...
Não, ou seja, a minha questão tinha sido o que é que te tirou e o que é que te deu, e tu davas.
Pronto, deu-me estas coisas todas, esta percepção toda, não é? É por isso que o meu amigo diz que eu sei o que é que as pessoas estão a pensar, se calhar é por causa disto, é porque fiquei muito mais consciente e atento também ao que os outros fazem, não é? E eu acho que era um bocadinho egoísta, era, e vivia um bocadinho em torno do meu umbigo, não me preocupava muito com os outros. Não é que agora seja a pessoa mais preocupada, mas tenho outra consciência. Emociona-me muito, eu não sei se consigo explicar isto, emociona-me muito saber que há pessoas tristes, porque há pessoas tristes, não é? Mas estar num sítio e perceber que há uma pessoa que está triste, mesmo que eu não conheça, eu vejo ali ao fundo, às vezes ponho-me a tentar adivinhar porque é que aquela pessoa estará assim, não é? E não é nem a... Não foi nem uma, nem duas, nem três vezes que eu me aproximei de pessoas que eu vi assim e que, sei lá, dei um toque no ombro. Às vezes, basta esse pequeno gesto, um toque no ombro e um sorriso, e a coisa talvez
mude.
Talvez mude. Há um supermercado ao pé da nossa casa, onde eu costumo ir de vez em quando, e há uma...
O nosso vizinho, não é? O nosso vizinho.
Não, 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 lá o maior.
Ah, o maior.
Outro, o outro, okay. O maior. E na charcutaria, não é? Estão duas senhoras a trabalhar, uma senhora e uma rapariga mais jovem. Um dia destes eu fui lá e a rapariga mais jovem, ela, coitada, ela parecia estar num sofrimento atroz, então só não queria estar ali a trabalhar. E eu disse, boa tarde, e ela, boa tarde. Mas, tipo, quase uma coisa completamente forçada, olhar para baixo e não sei o quê. E eu perguntei-lhe, está bem? Está bem? E ela, diga? E eu assim, está bem? E ela, ah, estou. E aí até soltou assim um sorriso, eu sorri para ela, não sei o quê. Já todos ouvimos pessoas que fizeram isto a outras, nunca é demais repetir. Porque às vezes basta essa preocupação. É, pá, uma pessoa que se preocupou que se comigo preocupou. Hoje, pá.
Uma pessoa que me viu.
Que me viu, exatamente. Que me exatamente, viu. Que me viu. E acho que devemos fazer isso também. Já o fizeram comigo e achei ótimo. E há bocado falava dos médicos e desta de algumas barreiras que há. Ao contrário da sorte que eu tive com o médico que tive, o professor Passos Coelho, o primo do nosso ex-primeiro-ministro, que eu acabei por ter três situações oncológicas, não é?
Isso, eu já ia aí, mas
e lembro-me, pronto, vai lá. E lembro-me perfeitamente da, quando ele teve que me dar a notícia de que eu estava doente pela segunda vez.
A tua primeira situação, e só para contextualizar quem nos escuta, ocorre, portanto, com 31. Sim. E estás quantos meses nesse processo até ficares curado?
Foram, ora bem, terá sido de fevereiro a agosto.
Foi,
para terminar os tratamentos.
Entras para curto, seis meses por aí.
Sim, para terminar os tratamentos. Mais coisa, menos coisa. Mais cirurgia, menos cirurgia. Não, agosto não, foi mais. Foi uma cirurgia a seguir, outubro.
Ainda fizeste uma outra cirurgia depois?
Sim, sim, eu fiz várias, muitas cirurgias. Fui operado na minha vida 17 vezes.
Caramba.
São muitas cicatrizes que contam muitas histórias. E portanto, depois de outubro, enfim, foi talvez quase um ano, na verdade. Pronto.
E essa tua primeira viagem com o cancro é quando começas, e voltando aqui um pouco atrás, a ganhar essa consciência da importância de a viver, é quando eventualmente começas a pôr uma série de coisas em causa. Não, ainda não?
Não. Aí,
ou ali era mais, quero me ver livre disto, quero morte, livre ganhas disto. A consciência
sim,
sim, da sim, morte sim, e quero me ver livre
sim,
disto.
Quero me ver livre disto. Sim, sim, só isso. A primeira
ou
vez.
Seja, ainda um pouco, entre aspas, egoísta.
Não, sim, mas da primeira vez foi só isso. Foi só quero me livrar disto.
Ok.
Só me quero livrar disto. Isto é um atraso de vida e, portanto, quero me livrar disto.
Perguntaste porquê?
Quero tirar isto daqui. Sim. Muitas vezes. Até encontrei algumas explicações para isso. E pedir desculpas, é que foi bom, não é? Há dois recursos fantásticos do ser humano, não é? Que é o esquecimento e pedir desculpa. Uma coisa ótima. E eu pedi algumas desculpas.
A pessoas?
Sim, a pessoas. Pedi desculpas a pessoas, em concreto.
A ti próprio, pediste?
A mim próprio. A mim próprio, claro. Aliás, foi inevitável numa das situações, pelo menos é pública, está escrita no meu livro. Eu pedi desculpa a uma pessoa com quem tive para me casar e que, de quem gostava bastante, e que abandonei quase, quase no altar, simplesmente porque tive menos, porque fiquei em pânico. E foi um sofrimento atroz que eu provoquei a essa pessoa, que nunca me livrei dele. E durante esse tempo todo, enfim, nós podemos falar aqui se eu acredito em karma ou não acredito, mas é assim, as pessoas que nunca passaram por uma coisa disto, não é? Uma coisa destas, que têm uma vida absolutamente normal, nunca tiveram assim grandes perturbações nas vidas, talvez não percebam isto, não é? Mas nós, quando estamos numa situação destas, passa-nos tudo pela cabeça. E aí eu terei vivenciado essa situação do karma, não é? E pensei, isto é um castigo. Pensei várias vezes que aquilo era um castigo pelo sofrimento que eu tinha provocado a essa pessoa, e nessa altura eu pedi desculpa a ela, e que tive que procurar, não foi fácil, e foi através de uma forma, foi de uma forma digital que eu o fiz, e ela aceitou as desculpas e foi uma paz. Não. E pedi desculpa a mim também, e ela aceitou as desculpas, foi uma paz, e foi uma coisa que me emociona até hoje, e foi uma grande lição, por aquilo que ela fez, também por aquilo que eu fiz, por ter tomado a iniciativa de o fazer, foi preciso coragem para o fazer, foi preciso enfrentar aqui uma série de coisas, foi também um perdão a mim próprio, e ainda agora esse suspiro é um bocadinho revelador, uhum, disso mesmo, mas fiquei em paz, mas pronto, na altura só me queria livrar disso. Esta parte da pedir desculpa já aconteceu no depois, não é? Já na ressaca disto tudo. Não imediatamente a seguir, um bocadinho mais para a frente, porque imediatamente a seguir, eu ter ficado bem, eu ter voltado à minha vida normal, eu achava que era o super-homem, na verdade.
Tipo, eu tinha passado
por uma provação. O cancro do testículo é tratado de uma forma muito mais agressiva. É o protocolo mais agressivo que existe.
Não, não
é
tinha
a
ideia.
Coisa mais agressiva que existe, porque é curativo, porque as pessoas são jovens e, portanto, aguentam uma série de coisas. E é muito, muito agressivo mesmo, deixa completamente a pessoa de rastros, e portanto eu sentia-me um super-homem. Depois também as pessoas como olhavam para mim, não é? Porque olham para ti com admiração, não é? Depois de teres passado por uma coisa daquelas, depois de terem visto a tua transformação, falamos de um tipo que pesava 86 quilos, que era forte, que ia ao ginásio, que era uma pessoa cheia de vigor, uma pessoa a quem diziam que, epá, tu és um tipo forte, és bonito, és não sei o quê, então dava ali um bocadinho com o meu ego preenchido, não é? E quando aquilo tudo me aconteceu e a minha imagem se alterou por completo,
perdeste
não é?
Quantos quilos?
A 20.
Caramba.
20, fácil, e até mais. Eu terei ido de 86, terei ido até...
Da primeira vez,
terei ido até próximo dos 60, provavelmente.
Caramba.
Portanto, quando há essa transformação de imagem, e as pessoas nem sequer sabem o que é que haviam de fazer, porque eu interrompia as baixas para ir trabalhar. Imagino que fosse desagradável para os meus colegas, era, com certeza, porque isso percebia-se no olhar, embora ninguém nunca me tivesse dito nada disso, mas percebia-se no olhar deles que era difícil estarem ali, porque é difícil olhar para alguém passar por uma transformação tão grande como aquela, e eles não sabiam o que é que haviam de dizer. Havia apenas um que era mais próximo de mim, que me tratava de forma absolutamente normal, que era tudo o que eu queria, que me tratassem como um ser humano, como eu sempre tinha sido,
e não como um doente oncológico.
Exatamente, como eu sempre tinha sido. E aí, pronto, uma série de alterações. E portanto, quando tu vives isto tudo, quando vives esses olhares, quando vives a discriminação, não é?
Depois vences o gajo,
super-homem, não é? Atravessava a estrada, nem olhava para onde é que ia. Isso aconteceu, isso foi um episódio ridículo quase. Eu atravessei a estrada sem olhar, e há carros que travam de um lado e do outro, uma coisa, quase que havia um acidente, e eu olhei, pedi desculpa e fui-me embora, segui. E é um amigo, que é um grande amigo, é meu irmão, é o Vítor, que me disse assim, pá, mas espera aí, tu achas que és um herói da Marvel ou uma coisa qualquer assim do género? Então, tens de ter noção. Eu liguei. Ali uma coisa assim um bocado, um desprezo pelo perigo depois disso. E portanto, isto não é sequer condenável por ninguém, quer dizer, passas por uma coisa completamente fora
do normal,
só quem passa. Tinha um filho com um ano e meio, E portanto, isto transforma as pessoas. As pessoas ficam deprimidas, eu fiquei assim. Eu fiquei ao contrário do deprimido, fiquei eufórico. Não é?
E depois?
E depois, pá, e um ano depois, volta, a doença volta. É o momento, com certeza, mais difícil da minha vida, quando a doença volta a segunda vez.
E ela volta como? O que é que sentiste? Sentiste o quê?
Dores abdominais, o câncer já se tinha espalhado outra vez. Pronto, já se tinha espalhado. Aquilo é uma coisa que é como o câncer da mama, volta também, fica ali na corrente sanguínea e volta. E
nessa altura estava aqui? Onde é que estava o cancro?
Estava já na vesícula, aqui, na zona outra vez mais para cima, próximo já do fígado. E
cai tudo.
E foi terrível. E foi aí, fui fazer um taco ao Hospital da Luz, onde o professor Passos Coelho era também médico. E pronto, nós tínhamos uma relação próxima já. E ele saiu da sala da onde eu tinha acabado de fazer o taco. E eu estava sentado num sofá ao lado da sala. E ele sai da porta, olha para mim, não para de andar e diz: venha comigo. E eu fui a caminhar atrás dele, e ele a andar, sem conseguir sequer olhar para mim e a falar, disse-me que o cancro tinha voltado e que estava mais espalhado e que tínhamos que fazer tudo outra vez. Foi assim, tínhamos que fazer tudo outra vez. E até me travaram as pernas, e ele disse: vou já tratar de interná-lo. Isto era uma sexta-feira, vou tratar de interná-lo já no domingo. E pronto, e depois eu lembro-me de ter perguntado: você tem lá Xanax ou alguma coisa qualquer assim do género? Eu tinha coisas dessas em casa para dormir, basicamente. Ele disse: encharque-se disso. Mas ao mesmo tempo foi uma reação e uma comunicação muito humana, não é?
Porque eu próprio estava em pânico, não é?
Eu estava. Foi como se fosse um amigo a dar-me a notícia. E isso, talvez ele não saiba. Embora eu já lhe tenha partilhado muita coisa com ele e falo muito dele no meu primeiro livro. Talvez ele não saiba que esse momento, essa ternura, essa atenção e esse cuidado, na forma como ele falou comigo, teve uma importância fundamental, como eu depois acabei por lidar com tudo. Foi de uma humanidade. Estamos a falar de uma pessoa para quem entrava numa sala, parecia que iluminava logo o meu dia. Quer dizer, nós falamos dos santos, e era isso que ela era para mim, verdadeiramente. Entrava numa sala e eu quase que as duas me passavam, não é? Eu podia estar mal, podia sentir-me mal, isto vai passar tudo. E ele entrou aqui. E é por isso que a fé é uma coisa tão importante, não é? E a fé que eu depositava nele era uma coisa tão importante. E depois tive que ir para casa, lembro-me de ter resmungado. É bom nós pensarmos nisto, como é que é o ser humano, não é? Ter resmungado pelo balúrdio que paguei de parque no Hospital da Luz. Ei, tão caro. O tipo está com cancro. Ei, tão caro. Mas pronto, depois o dia seguiu e depois foi muito difícil acordar no dia seguinte. Foi muito difícil acordar e perceber que tinha que passar por aquilo tudo outra vez, que tinha que viver aquilo tudo outra vez. Depois a situação evoluiu. Os tratamentos foram correndo e para aí, no terceiro ciclo de quimioterapia, já com o corpo outra vez muito debilitado, no terceiro ciclo de quimioterapia já avançado, com o corpo já completamente cheio de químicos e de água, não é? A hidratação acompanhava, era fundamental, uma hidratação brutal, porque o meu rim direito tinha ficado muito afetado desde logo pelo primeiro cancro, então tinha que passar por uma grande... Já de si tem que ser acompanhado por uma grande hidratação, no meu caso então ainda mais. Era muita água bebível.
Afetado não pelo cancro, mas pela quimio.
Pelo cancro.
Ah, pelo cancro,
porque
okay.
O tumor era grande, tinha comprimido o ureter, e o rim inchou e passou mal e já estava bastante afetado. E pronto, já estava bastante debilitado nesse terceiro ciclo de quimioterapia e ele chamou-me para dizer que no protocolo estava a fazerem dois autotransplantes de medula. Pronto. Bem, eu tinha uma carga de quimioterapia em cima do corpo, não é? E já passava mal com aquilo. E o protocolo, quando havia uma recidiva do cancro do testículo, era fazer autotransplante de medula. Eram assim os protocolos que diziam que era assim que se deviam tratar as pessoas que tinham recidiva de cancro. Pronto, ele começou a explicar-me aquilo, o que é que aquilo funcionava, como é que aquilo funcionava, E a da altura disse que eu podia morrer. E aí eu não ouvi mais nada. Ele podia tentar explicar o que quer que fosse, mostrar os benefícios, as vantagens. A principal vantagem era ficar vivo, não é? Mas a partir do momento em que ele disse que eu podia morrer logo ali a fazer o tratamento, pronto, eu não ouvi mais nada. Não ouvi mais nada, depois disse-lhe que não ia fazer. Uma conversa com ele no dia seguinte, perguntei se eu podia ficar bem com aquele esquema, só. Ele disse que era arriscado, porque tinha sido uma recidiva importante, grande. Lembro-me das palavras dele, não foi uma manchinha que apareceu num pulmão, foi aqui uma coisa grande que voltou. Portanto, é indicado fazer, mas pronto, eu não quero fazer. E não fiz. E segui a minha vida.
Pronto, ficaste depois aquilo curado.
Acabou, depois disseram que estava tudo bem e mandaram-me à minha vida.
E isso foi mais quanto tempo? Ou seja, esse segundo processo foi mais que 6 meses? 8 meses?
Sim, mais 6 meses à volta disso. Mais 6 meses à volta disso. Depois já com várias cirurgias na altura para colocar e tirar um duplo J, que é uma coisa que liga o rim à bexiga, para que a água pudesse passar melhor, não é? E para que o rim não fosse tão afetado, o rim que estava doente. E pronto, depois segui a vida normal.
Continuas-te a achar um super-herói?
Não. não.
Após essa segunda vez já não...
De forma alguma, não.
Já não passaste a estrada?
Não, isso foi descer à terra. Isso foi descer à terra. Pelo contrário. Eu achei que não me livrar daquilo. E houve um dia muito marcante, que foi o dia em que colocaram um catéter subcutâneo. Foi um dia muito marcante. Porque quando me colocaram aquilo... eu senti-me um doente profissional, aí sim, assumi, eu sou um doente e profissional, e isto que aqui está, que é de um enorme, conforto, não é? Deixa de ter que picar as veias, fiquei com as veias todas secas, todas rebentadas nos braços, não é? Aquilo dói, à brava, e às vezes a quimioterapia dá cabo das veias e aquilo dói mesmo, depois tem que se trocar, e a pessoa tem que ser picada várias vezes, e aquilo é bastante doloroso. E eu senti, pronto, isto é para ficar aqui, fazer o tratamento, e um dia vai servir para me pôr em morfina por aqui e eu parto para outro lado qualquer. Foi este o pensamento que me ocorreu quando me puseram o catéter. E perdurou durante alguns dias, até ter começado a perceber os reais benefícios daquilo, não é? Deixei de ter os braços com pensos, deixei de ter os braços todos rebentados. Aquilo era altamente cómodo, não demorava tempo nenhum, era uma picadinha, não dói. E comecei a pensar, bem, isto é muito confortável, de facto, e é cómodo, e posso ir para todo lado, e tenho os braços livres, que era uma coisa ótima, ter os braços livres. Eu às vezes levava livros um bocado pesados para ler lá no IPO, e dava-me jeito os braços, ter os braços livres, estar à vontade. Parecem coisas sem importância nenhuma, não é? Mas quem está lá percebe que isto é importante. E depois passou-me essa ideia, e vivia aqui com o catéter, orgulhosamente aqui com o catéter,
que me doía. Medalha.
Sim, que às vezes doía se carregava alguma coisa qualquer, um bocado mais sensível, porque é um aparelho que está aqui debaixo da pele, sim, não é? E lembro-me de umas brincadeiras que tinha até com o meu filho, que ele dizia-me, olha que eu dou-te um soco no catéter, que às vezes na brincadeira ele magoava-me, eu queixava-me e não sei o quê. Depois estávamos a brincar, ele disse, vou-te dar um soco no catéter. Eu falei, pode fazer isso, está. Ou seja, levámos aquilo também um bocado para a brincadeira e para... E eu próprio para o lado de achar, como eu já te disse, que era um cyborg, não é? Acho que era uma versão melhorada do ser humano. Eu tinha aqui um dispositivo que recebia medicamentos. Portanto, Uau. Eu já não, nem sequer tinha que os ingerir. Entrava pela veia diretamente e, portanto, isto servia uma coisa que era para me melhorar. E foi este processo psicológico que foi importante aqui nesta segunda vez que fiquei doente, que verdadeiramente começou a transformar a minha forma de olhar para a doença e de lidar com a doença e com tudo o que estava a viver e a sentir.
Ficas curado mais uma vez, aí já mais humilde, não é? E já mais,
se calhar, sim, aqui já muito à terra, sim, aqui já muito à terra, já cheio de medo, já todo acagaçado, como se costuma dizer. Okay. Isto aconteceu-me aqui a segunda vez e pronto, abrandei.
E veio uma terceira.
Sim, e depois, pá, e 8 meses depois, voltou outra vez. E eu percebi que tinha voltado, ainda antes de ter sido diagnosticado.
E começaste com dores? Começaste com...
Sim, comecei com dores, já percebi. Havia qualquer coisa mais do que as dores que me diziam que tinha voltado. Pronto. E aí foi mais um dia no escritório. Na verdade é isso, porque eu recebi a notícia ao telefone, estava prestes a ir jantar ao pé da... Tinha feito mais um TAC e estava prestes a ir jantar com os meus pais e pronto. E recebi a notícia no jardim de casa dos meus pais e depois fui lá para dentro e disse, estou doente outra vez, vamos jantar. E assim foi. Jantámos e depois avancei para essa terceira vez de uma forma completamente diferente. Lembro-me perfeitamente de ter ido para o IPO, de entrar na sala de enfermagem, de estar lá o professor Passos Coelho. Ele disse, pronto, e agora? Tem que ser outra vez, não é? E ele, pois, não há hipótese. Pronto, mas é que além disto, também vai ter que fazer os transplantes de medula.
Portanto, aí já não há o...
Não, aí já não pode, há o pode
não
fazer.
Pode,
aqui já não há,
faz.
Aí ele disse, aqui já não é negociável. Eu cheguei lá nessa fase, já todo amarelo, porque aquilo tinha apanhado o fígado. Eu tinha os olhos amarelos, a pele amarela, estava todo amarelo. E aí, pronto, já não houve hipótese. Mas pronto, teve logo uma coisa boa, que assim que começou a quimioterapia, dois ou três dias depois eu deixei de estar amarelo.
Ficaste aqui a verde, azul?
Não, fiquei com uma cor já mais normal. E aí, há o progresso, não é? Há aquela ideia de, ok, está aqui alguma coisa a mudar. É assim, nós temos de nos agarrar a estas coisas, não é? E eu foi aí que me agarrei. Ok. Já estou a receber química outra vez, isto é altamente tóxico para o meu corpo, mas é assim, ele já não está amarelo. Portanto, isto já está aqui, agora a avançar para uma fase boa. Vamos tratar desta, não é? E lá andava, sempre a rir, e sempre a falar com as pessoas, a ouvir às vezes os dramas dos enfermeiros e dos auxiliares, que apanhavam o trânsito, que chegavam esbaforidos e etc. Quer trocar? É melhor estar aqui. E isso... Isso, pronto, iluminou-me. Eu trouxe uma luz a mim próprio com o sorriso e com a forma como encarei a doença naquela fase. Isto não é uma coisa que eu possa dizer, às vezes as pessoas procuram-me. Estou doente, tenho isto, uma coisa assim grave e tal. E eu dizer a alguém, olha, ilumine-se a si próprio. Isto não é uma coisa que eu possa dizer a ninguém. Não é? Não posso dizer a ninguém porque a pessoa não passou três vezes por isto, não passou por uma carga tão grande disto para poder chegar a este processo. Aquilo é um processo. Vou contar-te uma coisa, há uma hora, não sei se já há uma hora, antes de entrar aqui, eu recebi uma mensagem de uma senhora que vai me acompanhar há muito tempo, numa rede social, e amanhã vou a Alvaiázar e vou lá dar uma palestra. E a senhora disse, ai João, eu sei que vem aqui a Alvaiázar, curiosamente a senhora é de lá, mas não vou poder assistir, com muita pena minha, até porque gostava de partilhar consigo uma coisa. Pronto, e eu claro. Perdi logo ali um tempo, fiquei ali sentado no carro a conversar um bocadinho, mas o que é que se passa? Então, e ela estava com medo de ter um terceiro diagnóstico de cancro. E eu estive a tentar falar com ela durante um bocadinho, não é? Indo pela parte da partilha, não é? Porque ela disse, eu não sei o que é que hei de fazer. Eu disse, o que tenho que fazer é isto. Tenho que partilhar. Tenho que falar com pessoas, tenho que dizer o que é que sente. Tenho que tirar cá para fora isto, tenho que ser extrovertida mesmo que não seja, não é? Há um estudo que fizeram recentemente, que é uma coisa muito curiosa, não vou lembrar agora, que foram estudar em Espanha, não é? Onde vivem as pessoas mais antigas do mundo, é no Japão e na Espanha, em Espanha. E tentaram perceber, nesses países onde há pessoas para cima dos 100 anos, qual era a característica que os unia. Mais do que todas as outras, mais do que alimentação, mais do que tudo o resto. E era o facto de serem extrovertidas. Era o facto de sempre terem partilhado as suas dores, por isso é que quase todas são mulheres, terem partilhado sempre as suas dores, de falar com pessoas, de estar cá para fora, não é? O falar durante o dia com pessoas diferentes e etc. Está provado, cientificamente, é um estudo que traz longevidade. Não quer dizer que seja sempre assim, mas é uma coisa extremamente interessante. É por isso que se diz que os homens morrem mais cedo, não falam, porque guardam tudo, etc, etc. Não guardo nada. Sinto qualquer coisa, há sempre alguma coisa para partilhar. E foi isso que eu estive a falar com ela. Partilhe, conte. Agora é a única coisa que há a fazer, não é? Eu vou-lhe dizer o quê? Que vai correr tudo bem? Não sei nada. Eu não sei nada. Mas é uma coisa que nós dizemos, cheios de boa vontade, mas eu não sei nada. Partilhe. Não é? Que tal como está aqui a fazer comigo, porque... E permita-se ter medo. Porque é normal, já tive medo montes de vezes de voltar a ficar doente. E aprendi isso. Não tenho medo, tenho que partilhar e ter medo, todo cagaçado. É assumir para nós próprios e para com os outros também que estamos com medo. Isso é libertador, não é? Porque é a tal mostrar a vulnerabilidade, uhum. não é? E é difícil nós mostrarmos mostrar vulnerabilidade.
Esse teu último processo foi o mais duro, não é? Foi o mais longo, ou não?
Sim, porque para além do protocolo normal de quimioterapia, que aí já não foram 4 ciclos e foram 5, porque eu achava que eram 4 e depois já estava na pausa para depois começar a fazer os transplantes, o professor Páscoa lembrou-se que, epá, isto vai ficar aqui um intervalo muito grande.
Então...
venha para cá outra vez, epá, não me faça isso, não sei, não, epá, venha lá, epá, estou a negociar, olha, eu disse, está bem, então eu vou, pronto, e lá fui mais uma vez, epá, ir acarretava, ir para lá uma semana, não era, que era de segunda a domingo, a levar com quimioterapia, não é, para já, impedia-me de treinar, como deve ser, não é? A única coisa que eu podia fazer era o que sempre fiz a partir de uma dada altura, que era calçar os ténis e antes de iniciar os tratamentos, de manhã, lá no hospital, eu pedia tal autorização para me poder ausentar, saía, descia do IPO até cá abaixo, comprava o jornal na papelaria que há ali, depois ia ao Baloiço tomar um cafezinho e depois dava ali uma caminhada a pé e depois voltava para cima, onde chegava todo roto, com os pulmões entupidos de água e, tal como eu disse, a sentir-me muito mal e muito bem ao mesmo tempo. Não é? Que era o mesmo princípio dos treinos, e percebi que não podia treinar. Para mim, treinar foi uma coisa que me trouxe muita força enquanto eu estive doente. E pronto, era um transtorno na minha vida, a tal vontade de querer viver e de querer fazer coisas, porque aí eu já apreciava a minha vida, apesar de saber que estava a lidar com uma doença. Mas pronto, depois encontrava a forma de apreciar a vida também enquanto lá estava, nessas manhãs, nessas caminhadas, e depois a ler, e depois a comer, não é? Foi também um prazer e uma coisa muito importante, porque reinventei-me um bocadinho na forma de comer, tornei-me vegetariano, não é? E era sempre uma descoberta. Por exemplo, a minha mãe, no IPO não estavam preparados para servir uma refeição vegetariana a ninguém, não é? Havia uma empresa que fornecia as refeições todas para o IPO, e houve um dia em que eu chamei o médico e disse que, olha, não vou comer mais carne nem peixe. Qual é o procedimento para fazermos isto aqui no IPO? É pá, não sei o quê, mas não há evidência. O professor Passos Coelho era todo das evidências. Evidência científica. Não há evidência. Então, é, doutor, não há evidência, mas é assim. A evidência é minha. A evidência é sobre aquilo que eu penso e sobre aquilo que eu acredito. E, portanto, vai ser assim. Como é que fazemos isto? Ah, então tenho que falar aí, não sei o quê. Pronto. E não estavam preparados para fornecer uma refeição vegetariana, não é? Falamos já aqui há, talvez já há 14 anos, mais ou menos, e isso não existia. Então mandava uma omelete quase todos os dias, ou assim umas coisas esquisitas, tal. Aquilo não era sequer nutricionalmente bom para mim. E então a minha mãe quase que fez um curso de culinária vegetariana e levava-me todos os dias ao almoço. Ela basicamente ia-me visitar todos os dias e eu, em vez de comer ao meio-dia, comia por volta da 1:30, às 2 da tarde, e ela levava-me. E pronto, coisas ótimas que ela foi aprendendo a fazer, foi também uma descoberta, e todos os dias era ali um bocado uma surpresa, porque a minha mãe gosta sempre de perguntar, ai, o que é que queres comer? E eu cortei com isso e disse-me, traz o que quiseres. Então havia aquele entusiasmo,
aquela surpresa, o que é que será hoje?
É um entusiasmo da surpresa, e é bom, acho que quando lidamos com uma coisa destas é bom também ter entusiasmo e resistência, ainda que o entusiasmo seja comum, a resistência já é rara. Já é menos comum. É muito fácil alguém, e isso ouvimos muitas vezes alguém dizer que tenho um cancro, eu vou vencer isto tudo, eu vou arrasar com isto logo no início, sem sentir dores nenhuma, sem sentir nada, sem sentir o peso de estar sozinho num hospital, longe da família, longe de tudo e mais alguma coisa. Depois aquilo vai bater. E é por isso, é uma das coisas que eu recomendo, é que façam um pequeno luto, que parem um bocadinho para pensar realmente naquilo que estão a sentir e sejam honestos. Porque muitas vezes a gente diz, epá, eu vou vencer isto tudo, e não estamos a ser honestos. E é bom parar um bocadinho e ser um bocado honestos com isso. Pronto. E depois, entusiasmo, vibrar quando as coisas correm bem, com as boas notícias, sei lá, com a comida, com aquilo que se pode comer, porque há muitas vezes há coisas que não podemos comer, muitas vezes, porque há restrições, e quando podemos voltar a comer, que seja ótimo. Olha, no transplante, no meu segundo transplante, em que passei bastante mal, e da altura tive um bloqueio no intestino, e tive uma semana, mais ou menos, sem comer. Era tramado, porque eles alimentavam pela veia, com uma sonda, mas, enfim, as calorias, diziam eles, eram as suficientes para o meu peso, para a minha condição e para aquilo que eu fazia, mas eu sentia uma fome danada, eu nem água podia beber. E só podia pôr água na boca e cuspir para poder sentir o sabor à água. A tal altura a água já não me servia para nada, então eu punha cubos de gelo na, na boca. Tantas da noite, cubos de gelo dentro da boca para ter alguma sensação de água. E ao fim de uma semana, sem referências, porque as refeições davam-me referências das horas ali dentro, não é? Porque a pessoa vai tomar um pequeno almoço, toma um almoço, toma um jantar. Davam-me referências, eu sem referências estava a ficar doido, estava a ficar apanhado da cabeça. Estava já com dificuldade de lidar com aquilo tudo. É verdade, a comida tirou, o facto de não comer, tirou-me um bocado a capacidade de racionalizar aquilo e de lidar com aquilo como deve ser. E então pedi para falar com o médico lá tivesse urgência, num domingo. E veio o Dr. Cruz Abcacis, que é uma sumidade em Portugal, reformadíssimo, e que no entanto foi lá ouvir o que eu tinha para lhe dizer. Eu contei-lhe isto, precisamente estou aqui a dizer, ele disse assim, olha, as suas análises já estão melhorzinhas, eu vou pedir para lhe tirarem já a sonda do nariz, tirarem a algália, para tirarem tudo e para começar uma dieta líquida. Bem, pouco depois veio a enfermeira, tirou-me aquilo tudo e disse, não, o que é que quer comer? Tem que ser uma dieta líquida. E eu disse, olha, quero uma gelatina de morango e um néctar de pera.
E soube-te pela...
Pronto, e ela trouxe. E tu dizes assim, ai, comeste logo a seguir, assim que aquilo veio. Não. Ficaste ainda tipo... esperei um bocadinho. Eu deixei que viesse e tive a retardar o prazer de fazer aquilo.
A olhar, a apreciar.
Porque aí foi nesse momento que eu retomei o controle. Que eu racionei, retomei o controle. Não, eu também não tenho que estar completamente dependente da fome nem da comida.
Ok.
Eu consigo controlar isto. E depois comi e soube-me como, como caviar.
Olhando agora para trás, e entretanto tu hoje partilhas isso, as tuas aprendizagens, as tuas vivências, e já falámos aqui. Vou-te fazer a mesma pergunta, mas se calhar de forma invertida. Ou seja... Ou vou-te fazer apenas uma. O que é que o cancro te tirou que tu não precisavas? Tu hoje dizes, epá, ainda bem que isto ficou lá atrás.
Deixa-me encontrar aqui a melhor expressão. Eu não valorizava pessoas como devia valorizar. Era de facto uma pessoa que tinha relações de amizade, que sempre tive uma família, mas senti sempre, depois disso senti que nunca tinha sido verdadeiramente eu, nem nunca me tinha entregue verdadeiramente às pessoas, como muitas vezes sentia que se entregavam a mim. E portanto eu seria um daqueles tipos um bocado desligado. Para pôr aqui entre aspas, seria um desses tipos um bocado desligado. E com o cancro e com a vulnerabilidade, não é? Eu comecei a ter necessidade de pessoas, muita necessidade de pessoas. Eu tinha necessidade de pessoas e senti essa necessidade. Senti com a minha mulher, na altura, a Luísa, que foi uma companheira extraordinária na minha doença, com os meus pais. Senti isso, comecei a valorizar isso. Não é? Os pais que às vezes nós adiamos os telefonemas, adiamos as visitas, os nossos avós, adiamos aquelas coisas todas e etc. E aí a minha percepção em relação a isso mudou. E a da altura, por exemplo, eu decretei que a partir de agora eu vou ver os meus avós todos os dias. Eles moravam ali ao pé. E um dia eles iam partir. E já partiram. Mas partiram e eu fiquei com a consciência de que os visitei imensas vezes e que lhes dei imenso amor e imenso carinho. A mesma coisa que tenho feito aos meus pais, que estão ali perto e que não havia razão nenhuma para não os ver quase todos os dias, e eu faço isso, não é? E também com a presença em casa, com a minha família, com as pessoas de quem gosto, com o estar realmente, não é só estar por ali, é estar realmente. Há um amigo, para terminar aqui a conversa, que uma vez eu disse, epá, estava eu doente ainda, epá, eu custa-me tanto não poder jogar a bola com o miúdo e etc, quando estou assim muito fisicamente debilitado. E ele disse, olha, o teu filho atualmente só quer é que tu estejas.
Presença.
Pronto. E isso serviu-me de lição. E é isto.
Duas ou três questões aqui antes de nós fecharmos. Se pudesses voltar atrás, lá atrás, que não podemos, não é? A gente gosta sempre de dizer, aí, se eu pudesse voltar atrás. Haveria alguma coisa que tinhas feito diferente?
Sim, seguramente. Tenho isso perfeitamente definido. Já encontrei isso. Tinha estudado mais. Eu hoje em dia estudo mais do que alguma vez na vida estudei. E adoraria ter seguido uma outra carreira, uma carreira de estudo, basicamente. Adoraria ter sido investigador numa outra coisa qualquer. Não sei bem no quê. Adoraria ter sido investigador, dedicar a minha vida a estudar, a pesquisar. Era isso que eu gostava. E, portanto, eu adoraria ter estudado muito mais. Eu acabei por ir para a faculdade, entrei para a faculdade, as coisas todas, mas devia ter-me dedicado mais, devia ter estudado mais. Seguramente.
Olha, aqui então uma última questão. Imagina que podes deixar aqui hoje uma mensagem que vai ser escutada por todo o ser humano à face deste nosso planeta. Que mensagem é que deixarias para...
É fácil, Jorge. É fácil, a sério. Estas duas... Não. Também. Uma vez por mês, pelo menos. Há estas duas questões que eu tenho mais ou menos certas na minha vida. Não tenho muitas certezas, mas tenho esta. Uma é de que devia ter estudado mais. Estudo agora, não vou muito a tempo. E a outra é uma pergunta, que já deves ter ouvido, com certeza eu fazê-la. E que tem a ver com esta questão do aproveitar a vida e da urgência de viver. E a pergunta é, para onde vai o pequeno pedaço de vida que estás a deixar escapar? E acho que isso resume. Resume a reflexão.
Sim.
E toda a gente sabe a resposta a esta pergunta. E o que eu peço sempre é que
não
a ignorem.
Querem é pensar nela, não é?
Que não, eu peço
ou não
sempre
a querem ver sequer.
E o que eu peço sempre é que não a ignorem.
Obrigado, meu querido. Obrigado.
Obrigado. Foi um prazer.
Pela tua partilha, pela tua vulnerabilidade e pela tua coragem. Obrigado, meu querido.
Obrigado.
Obrigado. Malta, ficamos por aqui hoje. Para a semana estamos de volta. Mais uma vez, relembrar-te aqui dos teus deveres, que é subscreveres o meu canal, se ainda não o fizeste, ativares o sininho, partilhares nos teus grupos, nas tuas mensagens, nos teus e-mails, este podcast. Mais uma vez, nunca sabemos da profundidade de uma frase, de uma história, de uma partilha. Nunca sabemos, só quando a partilhamos. Portanto, faz a tua parte, leva esta mensagem mais longe. E para ti que estás no Spotify, também a mesma coisa. Partilha e lembra-te, YouTube, deixa like, Spotify, as 5 estrelinhas para a gente subir aí acima na pontuação e para, mais do que tudo e mais importante, podemos chegar a mais pessoas e tocar mais pessoas e inspirar mais pessoas, tá? E para isso, vamos estar de volta já para a semana com mais um convidado ou mais uma convidada absolutamente lendária. Até já! E faz aquela pergunta que o João te deixou aqui, tá? E fala se calhar diariamente, a resposta não vai surgir, mas se insistires, ela vai surgir e até pode muito bem ser que seja importante vivê-la. Digo eu. Até já!